presidente do STJD e da Procuradoria de não acatar esse pedido do Santos, eles resolveram levar até o plenário lá, até para uma questão do Santos poder expor, né, os seus motivos. Enfim, havia também uma possibilidade assim de uma conversa preliminar, que nem houvesse a possibilidade de julgamento, mas pelas informações que a gente colheu nos bastidores, a ideia do presidente do STJD foi levar mesmo para o plenário, botar ali em votação do colegiado, para que não ficasse nenhuma dúvida. E com o resultado do julgamento, a forma como foram proferidos os votos, de forma muito objetiva pela maior parte dos auditores, apenas concordando com o relator, também com a procuradora, ficou bem claro que não havia uma possibilidade de impugnação, né? Esse é o termo correto ali na questão jurídica para determinar o que o Santos queria em relação à sua derrota por 3-0 que aconteceu no último domingo lá na Neoquímica Arena. Então, apesar de a Procuradoria, em conjunto com o presidente do STJD, terem decidido levar, sim, ao plenário nesta sexta-feira, a própria procuradora, que foi a primeira a falar no julgamento, a Rita de Cássia Bueno, ela já não comprou a ideia do Santos, né? Normalmente a Procuradoria é que faz uma acusação e aí o assunto cresce, ela defende uma punição, por exemplo, seria a comissão de arbitragem ou uma possível impugnação da partida. Mas a própria Rita de Cássia Bueno já deixou muito claro ali que, na visão dela, não havia provimento, não havia motivos para provimento desse pleito do Santos lá na Justiça Desportiva. Primeiro porque, na visão dela, nem sequer ficou claro que o erro foi de fato da arbitragem, houve uma falha de comunicação, versões diferentes, e aí, na visão dela, tem que prevalecer os documentos oficiais do jogo, né? Que são a súmula preenchida pelo árbitro com o relato do quarto árbitro responsável pelas substituições e também o relatório do delegado da partida, que ela explicou no jogo. Julgamento, ele estava bem próximo e referendou a visão que foi colocada na súmula pelo árbitro e pelo quarto árbitro. Além disso, ela deixou bem claro que não se trataria de um erro de direito, que seria a única possibilidade da impugnação de uma partida, e sim um erro de fato, né? Mesmo que houvesse ali uma confusão por parte da arbitragem, não seria um descumprimento de regra, mas uma falha de comunicação ou uma aplicação da regra. Então, nem sequer foi para o debate lá entre os auditores a questão de peso, né? Se fosse considerado um erro de direito, além disso, ainda teria que ser um erro de direito que levasse a uma mudança no que aconteceu em campo, ou atrapalhasse diretamente o resultado, e estava 3-0 já para o Coritiba, mas isso nem chegou a ficar em discussão. Logo depois da manifestação da procuradora, os clubes se manifestaram, né? O Santos defendendo a sua tese, inclusive com um ponto a mais ali, que é o talento do Neymar, de acordo com o advogado do Santos, o Neymar seria capaz, quem sabe ali em meia hora de jogo, de até pelo seu notório talento reverter o que acontecia em campo, mas não pegou essa versão aí do Santos perante os auditores, né? O Coritiba entrou como parte interessada, até com uma defesa muito mais completa do que foi a acusação, né, por parte do Santos, com alguns detalhes, e depois foi aberta a votação, através primeiro do auditor relator, né, o Marcelo Belize, também referendando ali que os documentos do jogo são o principal fato a ser analisado, né, a súmula, o relatório do delegado, e neste caso qualquer situação que confrontasse teria que ser muito bem explicada, muito bem provada, e ele entendeu que não havia isso por parte do reclamante, né, o Santos. Então deu seu voto contrário à impugnação da partida. Seguiram-se a ele mais 4 relatores, de forma muito objetiva também, negando este pedido do Santos, e a questão foi finalizada também com o voto do presidente do STJD, ou seja, 6 votos, além da manifestação contrária da procuradora, né, foram 7 manifestações contrárias, algo que a gente já previa, né? Durante a semana a gente já apontou que, se fosse parar no tribunal, até porque ouvimos vários especialistas em direito esportivo, não haveria nenhuma possibilidade de o Santos conseguir a impugnação, e foi isso o que aconteceu de forma unânime. Então está mantido o resultado do jogo do último domingo. Porto.
Valeu, Nicolas França, reportagem TMC falando de Coritiba e de Santos, né? Porque o jogo foi domingo passado, mas só terminou hoje, mesmo hoje, com o fim aí dessa tentativa do Santos de anular, de impugnar a partida lá da Neoquímica Arena. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, arroba Solufix Profissional. Tá, né? Que não ia dar em nada essa história, né?
Todo mundo sabia, as reportagens...
Menos o Calil, né?
Calma, calma, Serginho. Tudo que o Nicolas trouxe essa semana, e acho que o depoimento ali principal, porque é um cara que eu admiro muito e acompanho muito nesse lado da justiça desportiva, que é o Andrei Kampf, e todos os colunistas do site lá que ele toca, que é o Lei em Campo, todos tinham a mesma opinião. Não era nem claro o erro de direito. E essa que é a discussão. O advogado do Santos foi para esse lado, né, na apresentação dele, dizendo que ele considerava assim um erro de direito, que senão também ele nem precisava tentar impugnar. E que o Neymar seria capaz, se ficasse em campo, de reverter o 3-0.
Ele falou, além de considerar um erro de direito, ele disse que mesmo que o tribunal não considerasse, aí fosse um erro de fato, aí ele entrou nessa história, que o talento do Neymar é notório e tal, e havia uma brecha na visão dele,
esse
mesmo sendo
loucura.
Um erro de fato.
Esse argumento é loucura.
Não, mais subjetivo é impossível, mas tem outra daí, Guilherme, nem chegou nessa discussão. Para os auditores, para os votantes, nem chegou nessa discussão, porque consideraram desde a procuradoria até o relator do processo, o voto do relator, ele foi muito claro que ele não considerava o erro de direito. Ele considerava, sim, que havia existido uma falha de comunicação, tanto com responsabilidade para a comissão técnica do Santos e também para a arbitragem. Então, ele deu esse voto aí muito claro, os demais se explicaram muito. Só acompanha o relator, porque já estava claro que não tinha esse tipo de discussão. Só um detalhe, acho bem importante, que daí o presidente do tribunal alertou no fim da sessão, o Luiz Otávio Guimarães, algo nesse sentido, Luiz Otávio é o primeiro nome dele, do presidente do tribunal, ele alertou que fique claro, para evitar assim, esse tipo de celeuma mais uma vez, que coloquem no papel o número certo. Daí evita qualquer discussão. Serginho, mas o Guilherme está sentindo, existe uma possibilidade de mudar, é para mudar, não fica mais só no boca a boca, muda no papel também, mesmo que isso gere
olha que em 20 minutos eu posso virar o jogo, hein? Me deixa em campo.
Mesmo que gere um pequeno trabalho a mais ali pro quarto árbitro, pro cara da comissão técnica, evita esse tipo de discussão. Agora, não que isso seja suficiente para anular um jogo, obviamente que não é.
Agora, era um resultado esperado, mas a forma que aconteceu o julgamento, com um resultado incontestável, é muito importante para a credibilidade do futebol brasileiro. A gente está falando de algo muito grave. Anular um jogo de futebol por conta de uma substituição por um erro operacional. Vale lembrar, né, que no julgamento de hoje, teve um jogo impugnado do futebol feminino, por conta de uma rede que estava furada.
Você viu o lance?
Eu não vi o lance.
Vi.
E aí?
Cara, é Mauaense e alguém na Série A2, né?
Itacoatiara contra a Grêmio Mauaense.
Isso, na segunda divisão do futebol feminino. Ainda tem a terceira, que é a que o Curitiba é o nosso representante.
Na
esse
A3,
ano,
né?
Tá tentando subir. Esse jogo, um jogo da segunda divisão. A atacante entra assim pela linha de fundo, mas bem, ela evita a saída da bola em cima da linha e já próxima à trave. E assim que ela evita a saída da bola, ela solta um canudo ali, rente, paralelo à linha.
Paralelo.
Só que a bola, ela não passa por dentro do campo, ela passa por trás da trave. Entre a trave, bem no cantinho, um buraco na rede e entra no gol. Arbitragem, gol. Realmente não é tão fácil de ver. Mas uma outra imagem lá mostra que a bola entrou por fora. Então, isso foi considerado um erro de direito e, sinceramente, aí eu concordo. E o jogo foi 1-0.
Mas mesmo assim, eu acho que dá pra gente discutir se é um erro de... em relação à regra, né? Que é quando...
Não era um desconhecimento da regra.
Exato.
Mas nesse caso, a bola não entrou no gol.
Só que daí a gente tá... de algo que, claro, não vamos discutir esse caso especificamente, né? Tô pegando esse caso só para mostrar como é grave quando se anula esse jogo. Eu acho que ainda mesmo esse caso ele é bem questionável, porque o árbitro tinha ali os elementos possíveis dentro do que era o jogo de futebol, não tinha elemento externo para fazer uma avaliação. Não é um erro de arbitragem porque ele, pô, a bola foi por fora, mas mesmo assim eu considero gol, porque ele não viu, obviamente que ele não viu, mas é uma outra discussão. Mas acho que é um elemento importante só para trazer a gravidade de anular um jogo. E como a atitude do Santos, por mais que seja um direito de recorrer, beleza, se o cara se sente prejudicado, ele pode fazer isso. Mas, gente, cogitar anular, impugnar esse jogo, que é o termo mais técnico, é uma loucura. E o tribunal mostrou isso. Acho que a resposta incontestável, 6-0, ele é uma resposta assim, gente, não é tão simples não anular uma partida, né? Já o Neymar não continuou no jogo. Esse argumento que o Neymar pode ir para outro argumento também, que não está na lei, mas aí eu acho que esse elemento pesa muito mais. Primeiro, o Coritiba não tinha nada a ver com a questão e estava 3-0, gente. Então, acho que a resposta do tribunal ela é fundamental. Não dá para brincar com esse tipo de caso, e o tribunal foi perfeito na minha visão.
Até poderia a discussão ter chegado nisso. Se o tribunal decide que é um erro de direito, aí ainda ia ser pesado o momento do jogo, a influência no jogo ali. É, mas não chegou nesse ponto. Agora, digamos que o tribunal decidisse, é um erro de direito, aí eles debateriam, mas foi impactante pro jogo, o 3-0 pesa, se tivesse 0-0 seria de outra forma, aí poderia ter esse debate. É, até em relação ao que o Guilherme estava falando, assim, de ser uma demonstração do tribunal, por isso que o presidente do STJD ele fez questão, digamos assim, que fosse ao plenário. Assim, eu tinha conversado rapidamente com ele durante a semana, e até ouvindo também pessoas ligadas ao Coritiba que entraram em contato lá com o STJD, há até uma possibilidade, uma previsão em lei, assim, de numa canetada o presidente do STJD ou a procuradoria, os dois juntos ali, falaram, não, isso não tem nexo, nem vamos perder tempo no tribunal. Mas a ideia foi levar justamente para que tivesse um colegiado, né, e fizesse uma votação, e aí demonstraram com 6 votos, mais a posição da procuradora, que não havia nenhuma possibilidade disso acontecer. Só mais uma coisa ali, foi na Copa do Brasil Feminina, esse jogo, né? O Grêmio Mauaense, ele foi adversário do Coritiba, inclusive na terceira divisão do futebol brasileiro. Então, na Copa do Brasil Feminina, ele enfrentou a Itacoatiara, lá de Amazonas, e aí aconteceu esse gol bizarro que levou à impugnação do jogo.
A posição da procuradora também me chama a atenção, porque a procuradoria, na teoria, ela tem o trabalho de denunciar algo, né?
De acusar.
Acusar, é uma
acusação. E até
acusação.
De acolher, assim, ela poderia não ter acolhido, baseado no que ela mesma falou no julgamento, né? Mas ela também, nesse sentido que eu tô falando, levou lá pro tribunal.
Não, eu acho que a mensagem...
Foi pra dar a mensagem.
Exato,
a
mensagem.
Foi pra deixar
perfeito.
Público, né, a mensagem.
Ô, Geral, quem gosta mais, quem bota mais fé no Neymar? O advogado do Santos ou o Edgar Araújo?
Eu acho que o Edgar.
Forte, fantástico. Que o cara, o advogado achou que a qualidade do Neymar poderia mudar a partida.
Acho que nem o Thiago Leifert consegue atingir esse nível de confiança.
Eu acho que o Santos e o advogado do Santos prestou um grande benefício ao futebol brasileiro. Um grande benefício. Pelo menos ele vai acabar com uma coisa que acontece frequentemente. Você dá o papel, o cara vai lá, o auxiliar, o médico, o massagista. Não, não é ele, é o outro. Aí os caras atendem. Foi o que aconteceu. O César Sampaio pode ser o cara mais limpo do mundo, mas errar é humano. Pode ter chegado lá, como acho que aconteceu, falou assim, ó, o Neymar tá machucado, vai sair ele, e o cara levantou a placa 10. Então, para acabar com isso, o presidente do Guimarães, ele agiu corretamente. Para acabar com isso, o papel é 31, não vai sair o 31, então dá outro, o papel tá aqui, é o 10.
Antes de levantar a placa, espera aí que eu vou mudar o papel de novo.
Mas isso acontece.
É tão simples isso, né?
Então, o Santos prestou um grande benefício, pelo menos nesse julgamento imbecil, mas... que eu acho isso uma besteira, porque todo mundo sabia que não ia dar nada, aí os caras perdem um tempo danado discutindo uma coisa que não ia acontecer nada. Mas, de bom, foi a ação do Santos, pelo menos ele vai dar uma melhorada nesse aspecto. Vai mudar, dar o papel pro cara. Se bem que trabalhar com papel também no futebol brasileiro é uma coisa bem passada, né?
Até o advogado do Santos, ele tava defendendo ali, mas com uma cara de cachorro, né? Cara, ele tava falando.
Tinha, ele errou até o nome do jogador, né? Que ia sair.
É, ele errou. Ele falou, do...
que era o Barreal e falou era várias o Escobar.
Vezes. É. Não foi só um erro, assim. Não é que ele se enganou uma vez. Ah, era pra sair o Escobar e sair o Barreal. Ele falou quatro. Sim, ele achava que era o Barreal mesmo. É. O cara envolvido e não. E era o Escobar que, eu acho teoricamente, assim, tinha que ter saído em vez,
Santos,
do Neymar.
O Santos fez isso, ninguém me tira da cabeça. Pra jogar uma fumacinha aí, porque, cara, foi ridículo, né? Tomou 3-0 da maneira que tomou. E aí ninguém falou. Desde domingo do jogo até hoje. Ninguém, fora nós aqui, falamos do sacode que o Curitiba enfiou no Santos. Então, cortina de fumaça ali e tal. Ah, vamos, não gasta nada mesmo, não, vai dar sei lá quanto que eles pagam para entrar com um processo. Pouca coisa, tá, vamos fazer um negócio aí só para continuar falando disso e esquecer que nós tomamos de 3-0 e tá feia a coisa. Né?
É muito curioso, né, quando... algum aspecto técnico do jogo, ele é levado pro tribunal, né? Vou lembrar de um caso que não tem paralelo no tipo de julgamento, mas também quando algo técnico foi discutido num ambiente que não fazia menor sentido, que foi na CPI de 98, sobre a final da Copa do Mundo de 98, né? Quando o Ronaldo, era Ronaldinho ainda, teve aquela convulsão. O caso primeiro foi pra CPI, que era uma loucura, né? Tinha uma grande teoria da conspiração ali, que a Nike tinha vendido a Copa do Mundo e um monte
até
de...
Hoje esse, até hoje esse aí circula.
É, até hoje existe isso. E teve lá um senador, eu acho, que perguntou pro Ronaldo, no meio dessa discussão, mas Ronaldo... quem que era pra marcar o Zidane no escanteio? Tipo, cara, é muito louco quando isso acontece.
Abre o meu microfone aí, Marquinhos. Um grande abraço pro nosso companheiro Calil, lá da TMC São Paulo, que tá quebrando o pau com a torcida do Coritiba no Twitter. Porque ele tá defendendo aí que o Santos poderia, sim, buscar seus direitos e tentar anular o jogo. A torcida, claro, foi na mente dele. O pau tá quebrando lá no Twitter. Você gosta de quebrar o pau no Twitter? Vá lá quebrar o pau com o Calil, porque o pau está quebrando.
Merece. Porque a posição dele não tem cabimento. Ele merece levar umas palavrinhas aí da galera. Merece.
O bicho tá pegando. Grande abraço pro Calil, grande comentarista, hein? Mas nessa aí ele tá defendendo algo que todo mundo aqui discorda profundamente. Cada fé pede um tom de ti e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. Tem mais Coritiba ainda, tem mais assuntos sobre o Verdão, porque essa história do jogo contra o Santos agora resolveu, né? O jogo não vai ser anulado, não vai ser impugnado, mas o Nicolas França vai falar do próximo jogo, que é só segunda-feira. Coritiba encara o Bahia na segunda, é o jogo que vai fechar a rodada do Brasileirão. E a grande dúvida é o Ronier, né, Nicolas? Vai jogar o Ronier ou não?
Não sabemos ainda, Rafael Porto, mas há a possibilidade de. E isso é um fato importante, semana, para saber se terá condições de jogo. É o que era algo considerado bem difícil, né? Mas o Coritiba ainda está avaliando a situação. Vamos lembrar, o Lucas Ronier, ele saiu machucado no jogo contra o Santos da Copa do Brasil, na quarta-feira da semana anterior, né? Aquela derrota por 2-0 no Couto Pereira. Ele já não jogaria contra o Santos nesse jogo da polêmica, da substituição do Neymar, da grande vitória do Coritiba por 3. Joaquim Lavega entrou no lugar dele e fez também um grande jogo. Não jogaria porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, a questão da lesão muscular que ele teve nem entrou ali em pauta. Mas, passada a suspensão, poderia voltar para a equipe. Agora, ele vem em tratamento ainda durante essa semana, um tratamento intensivo no departamento médico do Coritiba, lá no CT da Graciosa. Tratamento mais fisioterápico, assim, sem ir muito para o campo. E aí, neste sábado e domingo, as últimas sessões de treinamento, se o Rony conseguir participar ou demonstrar uma condição, ele pode sim ser relacionado para a partida que acontece na noite de segunda-feira contra o Bahia no Couto Pereira. O Lucas Ronier não teve uma lesão tão grave, por exemplo, quanto a do Maicon, o zagueiro, que está afastado já há mais tempo e só vai voltar depois da Copa do Mundo. A mesma coisa aconteceu no mesmo jogo com o Tinga, lateral direito, saiu no comecinho daquele jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. Deixa eu só mudar de câmera aqui. O Tinga saiu no comecinho daquele jogo contra o Santos pela Copa do Brasil e também teve uma lesão mais grave, vai demorar um pouco mais para voltar. A do Lucas Ronier não foi tão grave, assim. Então há a possibilidade dele ficar à disposição da comissão técnica. Se o Ronier não puder jogar, não tem muito segredo também. Aquele quarteto ofensivo que foi muito bem lá na Neoquímica Arena, com o Lavega no lugar dele e os outros três que são considerados titulares: Josué, Breno Lopes e o Pedro Rocha, e será assim a formação para pegar o Bahia na noite de segunda-feira. Coxa teve outros desfalques, né? Lá na Neoquímica Arena tinha um time muito desfalcado e alguns deles com essas lesões musculares não voltam agora, né? O Tinga, o Michael, mas os gripados já completaram, né, o ciclo de tratamento, o ciclo da gripe. Então Jaci e Felipe Jonathan já treinam normalmente e estarão à disposição para o jogo de segunda-feira. Porto.
Valeu, Nicolas França falando de Coxa aqui no Esporte TMC para Tratoraço. Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue Tratoraço 3333-2525. Tem ouvinte sugerindo que a torcida do Coritiba vá em peso com as camisas do Bahia pro jogo na segunda-feira, para que o time ache que está jogando fora de casa e consiga render melhor contra o tricolor da Boa Terra, Serginho.
Boa. Essa é ótima, né? Torcedor brasileiro, ele não tem preço, né? De repente os caras vão achar que é isso mesmo.
O né? Mudro letreiro ali, né? Coloca Neoquímica Couto Pereira.
É brincadeira, né? Olha, eu acho, assim, pela experiência que tenho de mil, que se não for tratar com o Takahashi lá, o japonês, que tinha aí, que fazia milagre, né? E fez em mim e em vários jogadores, que em uma semana você pode voltar a jogar com uma lesão muscular. No tratamento, eu desconheço. Você em 7, 8 dias ter uma lesão muscular e estar apto a jogar. Acho muito difícil, praticamente impossível, que ele jogue, né? Agora, de repente não foi a lesão, não aconteceu nada, né? Só deu uma dor, né? E como ele já não ia jogar contra o Santos, né? Às vezes dá uma puxada ali, mas é como se fosse uma cãibra, algo que não se explica.
É que ele sente e sai, né? É. Ele nem insiste.
Mas mesmo assim, mas se você
sente...
É no lance
seguinte, né?
Você dá uma
não foi só,
você abriu, que seja mínimo, 7 dias não, é impossível, não cura.
Não foi só o desconforto.
É até por isso que eu tô falando, porque não é aquele jogo que o cara insiste mais um pouquinho, ele sentiu e já saiu, sim. Então...
É, não foi só o desconforto. Não foi só o desconforto no momento, senão ele já teria voltado a treinar, inclusive, né? Mas ele não tá treinando. Ele tá ainda em tratamento com a fisioterapia. Só que talvez das lesões musculares, e compara com os outros, lá o Maicon, o Tinga, é a mais leve que pode acontecer. Assim. Então, são 10 dias de intervalo, né? Entre uma partida, 11 dias entre o jogo do Santos e esse jogo, por isso que ficou aberta a possibilidade.
Nós estamos falando do treinamento de amanhã, né? Então, assim, sério, qualquer lesão, por mais leve que seja, ela não cura em 7 dias. Agora, pode ser que eles estejam querendo dar aquela jogada ali, o Bahia ficar preocupado. É um jogador fundamental, é um jogador que sempre é marcado em cima pelo adversário. Então, mas independente de jogar ou não, né, o Coritiba tem reservas, o Lavega atua muito bem. Lembro até que no outro debate a gente falava sobre isso, né, eu alertei e falei, cara, o Lavega pode jogar pelo lado direito, por que não? Ele é canhoto, assim como o titular, né? E ele está fazendo um baita trabalho pela esquerda, não teria sentido tirar o titular lá da direita para ele entrar pela esquerda. Então ele entrando pela direita. Só que aí ele teve um rendimento bom por culpa, entre aspas, dele, né? Ele que fez a coisa acontecer e ficar fácil para ele. Então eu acho assim, mesmo na dúvida, o Coritiba não tem por que arriscar colocar um jogador em mínimas condições, correndo um risco gigante. E aí dele machucar sério e ficar um mês parado, aí todo o tempo que ele vai ficar parado da Copa, que ele podia estar se preparando, ele vai ter que estar se recuperando. Então acho que tem tempo para tudo, né? Não dá para fazer loucura, né?
É, e mesmo que ele não jogue, que eu acredito que é a possibilidade maior, a atuação do Lavega, de todos, né, no jogo lá em Itaquera, mas a do Lavega dá uma confiança, dá uma segurança até de que, óbvio, o Ronier inteiro é titular absoluto, mas não estando inteiro tem que ter outro. E o Lavega acho que já mostrou que é praticamente um 12º jogador desse time, já entrou nas mais variadas funções, inclusive nessa mais ofensiva ali pelo lado direito, no lugar do Ronier. Deu a resposta nesse jogo lá na Neoquímica Arena. A questão do Coritiba, e a gente vai ter ainda segunda-feira para falar um pouco mais sobre isso, mas é essa personalidade em casa que precisa ser definitivamente encontrada E esse jogo, mesmo que o Bahia venha no pior momento da temporada, foi eliminado recentemente da Copa do Brasil, não vence no Brasileirão há algum tempo, mas é um dos bons visitantes do Campeonato Brasileiro. Assim como o Coritiba, o Bahia já venceu 4 vezes como visitante. Ganhou do Vasco, ganhou do Corinthians, ganhou do Mirassol, ganhou do Inter. Mas a maioria dessas vitórias foram lá na parte inicial do campeonato. De qualquer maneira, é um time que tem uma campanha melhor como visitante do que como mandante, bem ao contrário do Coritiba.
Só que ele constrói essas 4 vitórias como visitante, no caso do Bahia, com um jeito de jogar completamente diferente do Coritiba. O Bahia é um time que, até pelo seu dono, pelo Manchester City, tem uma ideia de jogo de tentar ser protagonista, de ficar com a bola em qualquer estádio. O Bahia tentou jogar contra o Flamengo, não conseguiu muito, perdeu por 2-0 no Maracanã. Mas em qualquer estádio, a ideia, e nem sempre a ideia é bem executada, tá? Porque para mim a questão aqui não é se a ideia é boa ou ela é ruim, mas é como ela é executada. Não existe ideia melhor ou pior. No caso do Bahia, é sempre essa ideia de pressionar o adversário, ficar com a bola, construir os seus ataques com troca de passes, diferente do Coritiba. Eu acho que taticamente, tá? É um jogo que se encaixa para o Coritiba. Se encaixa, inclusive, para a característica do Lavega. Acho que o Lavega merece um parênteses especial, porque essa é daquelas contratações acertadas, porque é um jogador que se encaixa muito bem nesse modelo de jogo do Coritiba de contra-atacar, porque ele ataca muito bem o espaço, tem finalização, tem cruzamento, tanto que tem gols, né, nesse Campeonato Brasileiro. É um jogador com capacidade também para ser decisivo. Então, dentro desse estilo, eu acho que o Lavega é um ótimo substituto para o Ronier, e dentro de um contexto, um encaixe tático do jogo, pode ser interessante para o Coritiba. Obviamente que daí vai ficar a questão se a ideia do Coritiba também vai ser bem executada, porque contra Atlético Mineiro, contra Inter, isso não aconteceu de uma maneira tão confortável como foi contra o Santos, que foi um passeio. A ideia chegou ao seu ápice, essa ideia de contra-ataque foi disparado o melhor momento do Coritiba na temporada.
Eu acho que o debate sobre a ausência ou a presença do Ronier no jogo, ela é interessante, mas eu, me parece que nesse momento o debate principal é sobre o que o Coritiba faz em casa e faz fora de casa. E me parece que esse aspecto é o que precisa do Seabra. Porque o Ronier, jogando ou não jogando, ele tem peças e provou isso contra o Santos. Agora, a postura do time em casa é que preocupa. Isso, de certa maneira, é uma coisa que tem que ser vista no Coritiba. O Guilherme traz detalhes, o Robson também, a respeito do comportamento do Bahia em jogos fora de casa. Num resumo, o Bahia joga sendo protagonista, atacando os adversários. Ele joga bem fora de casa, ele é melhor fora do que em casa, e o jogo é no Couto Pereira. Então esse debate, ele é muito mais interessante à medida que você tem que encontrar um rumo para a situação do Coritiba quando joga com o fator torcida, que é uma coisa impressionante, isso é inédito, porque se você tem o apoio da torcida em todos os jogos, quando acontece uma má jornada em uma ou outra partida, tudo bem, mas o Coritiba em todos os jogos, mesmo quando ele está do favorável, o desempenho não é o mesmo quando está sendo descoberto. Isso é que o Seabra precisa descobrir. O que é que está faltando para o Coritiba em casa repetir as ações fora de casa? O Guilherme disse uma coisa certa: a maneira como o Bahia joga pode ser favorável ao Coritiba, sim, porque o jogo vai ser como se estivesse fora, mas o Coritiba não consegue o resultado. Esse é que é o problema, porque ele joga sem a bola e o adversário constantemente com a posse de bola está sempre mais próximo do gol do Coritiba. Jairão,
e sobre essa questão de estilo, o Coritiba tem 21 gols no campeonato, 8 de contra-ataques. É muita coisa, é quase a metade. É um percentual impressionante. Você pega o jogo contra o Santos, todos os lances perigosos que o Coritiba criou, todos foram de contra-ataque. Inclusive o gol de pênalti tem origem no contra-ataque.
E aí tem sido efetivo. Faz o gol, ele consegue fazer o gol. E quando não conseguir? E quando o adversário começar a matar essas jogadas do Coritiba?
Mas, Jairão, o Coritiba tem para mim uma dificuldade, isso desde o começo do ano, muito grande. Ele, o time, quando vai, precisa construir a jogada, ele não tem jogadores com essa característica. Então a linha de quatro titular do Curitiba, ela defende muito bem, mas ela na iniciação do jogo não é uma linha que tenha jogadores com toda essa qualidade.
E os volantes também.
O próprio Jaci, né? Que é um, pô, tá sendo acho que um dos melhores zagueiros do campeonato, mas a iniciação da jogada dele não é o forte dele. Nem o lateral direito, nem o zagueiro central, qualquer um deles. Acho que o que faz melhor isso é o Kozer, ainda quando joga, ele tem uma certa qualidade para sair jogando. O lateral esquerdo também não. Você matou a charada. Os dois volantes, quando jogam, o Alisson, quando jogava e estava bem, ele é o que tem a melhor condição para fazer esse trabalho. Mas não sei, caiu de produção de um jeito que a gente não entende o que aconteceu com ele. E aí o Sebastião é a força ideal dele, pelo menos o Thiago Santos. Então o Curitiba tem uma dificuldade. Ele não é um time construtor.
Serginho.
Então ele vai ter que se adaptar.
Né, só assim, em relação ao que vê ali o Seabra com o técnico, eles entendem, e eu acho que muitas vezes não funciona, mas eles entendem que os laterais têm essa característica, os titulares. Tinga e Bruno Melo.
O Tinga, eu acho que
o Tinga sim.
Assim, eu acho até que
mas
tem...
Mas o Seabra entende que o Bruno
Melo... Claro. Para mim, um pouco mais do que os zagueiros, né? Mas não são especialistas nessa área. Tem uma certa qualidade. Não dizendo que eles não tenham a capacidade. Mas não é o forte, talvez, de nenhum deles, né? Então, a saída de bola do Curitiba, ela é dificultada. Nunca, não é sempre aquela que precisa envolver o adversário e faz isso com frequência. Por isso, talvez, que sinta, quando joga, tendo que fazer isso, acaba. E o adversário já sentiu isso. O que está acontecendo? Os caras estão marcando na garganta do Curitiba.
E aí
estão roubando isso. As bolas e estão ficando com a bola lá na
Eu
área.
Chamei atenção, né, no jogo contra o Inter, o Curitiba não saiu nenhuma vez com tiro de meta curto, porque também deve estar inseguro para fazer esse
de
tipo
seguro,
de saída.
A característica não é ideal, você vai começar com risco, perde uma, perde duas, exato, perde três, fala, gente, vamos disputar essa segunda bola lá e vamos ganhar a segunda bola e vamos jogar. Agora,
né? O gol nasce assim, né, contra o Inter. É uma segunda bola que o Josué consegue encontrar um lançamento espetacular.
Porque, assim, o futebol, tudo bem, acho que o mundo inteiro passou a copiar um estilo de jogo que não é que tenha sido criado pelo Guardiola, ali, mas só que aquela equipe dele, que fez tanto sucesso, envolveu o mundo inteiro a imaginar que só existe essa forma de jogar. Eu nunca consigo acreditar que um esporte só tenha um jeito de jogar. Claro, você tem que jogar do jeito que você melhor se adapta. Se você não pode sair jogando, você vai jogar a bola longa e provavelmente vai perder essa bola longa. Você tem que armar um jeito de você pegar a maioria das segundas bolas para daí você já pegar essa bola no meio do campo e dali para frente começar a agredir o adversário. Porque se você não consegue, não adianta você continuar insistindo em tem que sair e começar a perder a bola.
Mas jogando em casa com uma média de 25 mil pessoas, mesmo sabendo da realidade de estar com um orçamento que está entre os menores do campeonato, está voltando da Série B depois de 2 anos, eu acho que essa dificuldade sim, se torna meio natural. O torcedor meio que exige que o time tenha um pouquinho mais de proposição. E assim, quando o Curitiba ficou mais se defendendo, foram jogos horrorosos nesse sentido que o Serginho está cobrando, e eu concordo, que foram os jogos contra o Galo e contra o Inter. E aqui a gente nem está falando do resultado, está falando, porque nesses dois
não
jogos...
Não perdeu, né?
O próprio jogo com o Bragantino,
que foram os jogos.
No primeiro tempo o Curitiba não viu a cor da bola, cara.
Pois é.
O caminho, assim, para ser mais propositivo em casa, está ficando claro, não é a posse de bola. É abafar. Ele tá fazendo isso, ele tá conseguindo. É o que fez nos 15 minutos iniciais contra o Santos. Não foi ficar muito com a bola, até ficou porque recuperava a bola rápido. Mas até o Seabra acho que entendeu, assim, que tentar ficar com a bola, tentar propor jogo não vai dar certo. Agora, abafando, e ele tem muito como modelo, é que durou muito pouco tempo. Mas foram 6 minutos contra o Galo, que o time entrou com tudo abafando, arranjou um escanteio e fez o gol. Aí 1-0, depois o Galo tomou conta do jogo. E esses 15 minutos contra o Santos, agora voltaram a ser modelo também. É um time que vai tentar ser propositivo, tentando abafar o adversário e não tanto com a bola.
Aí vem o segundo problema, né? Quando você marca alto, pressionando a saída de bola, você tem que estar compacto. Então a tua linha defensiva tem que estar lá em cima da linha do meio do campo. Aí entra que os 4 jogadores da linha defensiva não são zagueiros e laterais velozes.
O Jaci é, né? O Jaci é na recuperação.
Eu vou dizer assim, uma velocidade boa, né? Mas é o único, assim, que os outros não têm essa característica de velocidade. O Kozer até um pouco também. Então você corre riscos um pouco de pegar alguém veloz e te envolver. Então é cobertor curto, né? Então, mas assim, eu concordo com o Seabra. Para mim foi os melhores 20 minutos do Curitiba nesse ano foram os primeiros 20 minutos contra o Santos. Infelizmente o jogo acabou com derrota, parecia que foi uma catástrofe, mas aqueles 20 minutos, eu acho que ele tem que embasar o que o Fernando Seabra pode pensar e colocar para os jogadores, que se eles são capazes de fazer aquilo nos 20, e poderiam ter feito, e fizeram, né? Um pouquinho na frente o Bruno Melo, né? Que foi o gol de cabeça. Então, eu acho que aí está o segredo, é você poder jogar como você consegue jogar, né? É. Não adianta a gente querer botar 10 caras num modelo pré-estabelecido pelo mundo e esses caras não dão conta de fazer esse modelo. Daí não vai funcionar nunca, né?
Eu acho que a grande questão, além dos zagueiros que a gente falou, eu acho que quem representa um pouco o que o Coritiba pode jogar é o Seba. Porque ele tem essa capacidade de ser o volante que pressiona lá no campo de ataque, ele tem uma capacidade física que é impressionante, uma leitura de jogo para esse tipo de pressão. Agora, quando ele precisa fazer um jogo para elaborar, não vai dar, porque ele não é um cara que já domina tirando o adversário, que vai encontrar e quebrar a marcação. E o grande jogo do Seba no campeonato foi contra o Santos e não foi à toa, porque daí, quando ele tem esse espaço, quando ele é esse volante para fazer a transição, para conectar o ataque, quando o outro time já está aberto, aí ele vai bem. Então eu acho que ele representa um pouquinho do que o Coritiba pode entregar de bom, mas o que tem de limite também nesse momento.
É, o Serginho até, só um parênteses assim, né? O Serginho citou ali o Guardiola, né? Para quem não sabe, hoje foi oficialmente anunciado que ele deixa o...
Um minuto de silêncio.
É, deixa o Manchester City depois de 10 anos, né? Não deixa o grupo, vai ser um olhar global.
Vem pro
grupo,
Bahia.
É. Algo
ia falar isso.
O Klopp faz. Eu fiquei triste, cara. Esse cara tinha que ir pra outro clube. É. Começar uma nova história.
É, mas ele diz que tá muito cansado, enfim.
Mas será que ele não tá precisando de salário no mês que vem? Precisa trabalhar já?
Acho que é uma situação parecida com a do Klopp, né? Continuou no grupo da... foi pro grupo da Red Bull, né? Mas deixou de ser treinador.
Aqui, tirando o Jairão, ninguém tem o mesmo poder financeiro.
Exato. Pra tirar um ano sabático, assim.
O Texton já conversou com ele. Tá. Ele vem fiado. Vem fiado. Porque ele não precisa mais de dinheiro. Entendeu? Então, o italiano, olha, o melhor, o italiano é da seleção. O americano, 171, vai trazer o Guardiola para trabalhar fiado.
Mas o Jairão até falou, né? Tipo, tem que arrumar uma solução pra... Cara, hoje resgatando, assim, né? Eu vi vários recortes de entrevistas quando ele chegou no Manchester City 10 anos atrás. E na entrevista de apresentação dele, um jornalista inglês falou: como que você vai na liga mais competitiva do mundo, mais física do mundo, como que você vai implementar esse teu estilo de toque de bola? Você acha que isso é possível? Ele se ajeitou assim na cadeira, com a gravata, assim, olhou bem pro cara e falou: é por isso que eu fui contratado. E acho que a resposta veio em 10 anos. É,
mas a melhor mesmo de todas assim, foi a do Jesus, né?
Aí ele construiu construiu o time para isso, né? As contratações são feitas sempre com essa ótica de jogo, né?
E mesmo assim, com uma adaptação à realidade da liga, porque a Premier League, ele é um campeonato de muitas transições, né? Os times perdem e recuperam a bola o tempo todo, é um jogo que não para, um jogo de velocidade. Ele se adaptou a isso, primeiro organizando um time para se defender das transições do adversário e depois para também ter velocidade. O Manchester City dele era muito diferente do Bayern que era muito diferente do Barcelona. Então, o melhor técnico da história.
É que o Barcelona, ele não vai... nem ele, nem nunca mais. Acho que nunca mais.
Não, o melhor time que eu vi jogar.
Você ter três gênios no mesmo time fica difícil, né?
Comparar.
No meu time tem quatro: Serginho Prestes, Guilherme de Paula, Robson De Lazari e Jairo Silva.
Pode armar o time do jeito que você quiser, por time, que a gente joga.
Campeã na transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná é a mais transparente do Brasil, a única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. Tô de olho no chat com a galera participando, mas antes mandar uma mensagem pra galera que tá aqui: Lubomir e Gabriel, é isso? Nome de dupla sertaneja, hein? Mas é pai e filho? É isso? Legal, Lubomir e Gabriel. Obrigado, viu, pela visita de vocês aqui na BYD. Vieram conhecer a loja.
Tá, quem mais tá aí? O Bruno aqui, Bruno da Fazendinha também.
Grande Bruno, tamo junto, Bruno. Obrigado, cara. Ouvintes da TMC vieram aqui acompanhar o programa ao vivo e aproveitar para conhecer a loja, os carros, dar uma olhadinha aqui em tudo que a BYD tem para oferecer. Bruno, Gabriel, Lubomir, obrigado, gente, pela visita de vocês, tá? O Adilson tá aqui fazendo uma pergunta que faz tempo que não aparecia, Nicolas França e o Rodrigo Rodrigues.
E tem cada vez mais gente me perguntando nas redes sociais também, então deixa eu aproveitar e responder para todo mundo, mas a resposta é a mesma. Depois da Copa do Mundo, ele teve um problema de ligamento cruzado anterior, passou por uma cirurgia, tempo de recuperação de 8 a 9 meses, então durante a parada para a Copa complementa esse período de recuperação já no campo, né, com processo de recuperação física, volta da força, enfim, e aí a expectativa é que esteja à disposição depois da Copa para ser observado aí nos treinos. Aí vai depender mais dele ter demonstrado que tá bem e pode ser utilizado.
Rodrigo Rodrigues que se coste, né? Porque com essa expectativa que a galera tá, quando ele voltar, os caras vão querer que ele faça o que o Soares fazia.
É a vantagem do cara que não joga, né? Desperta uma saudade inexplicável.
Mas também porque não foi contratado nenhum centroavante no período, né? Se tivessem contratado, aí talvez não lembrasse.
Quantos jogos ele chegou a jogar? Três,
quatro. Dois como titular no segundo jogo que ele estava sendo titular e se machucou. Então nem um jogo inteiro.
Ele teve um bom começo, por isso que chamou a atenção. Né?
Quatro jogos e o pessoal está com saudade dele, imagina.
Mas acho que não é saudade, né? É mais uma expectativa.
Dele, ou saudade do que ele representava naquele momento, que daí os outros dois que estavam jogando não jogavam, né?
Era o Coutinho e Della Torre.
Meu Deus do céu, esse aqui é 10 vezes melhor, né?
A expectativa é grande. Quando o Coritiba for anunciar a volta do Ricardo Rodrigues, Rodrigo Rodrigues tem que alugar o Museu Oscar Niemeyer, fazer um grande evento no estilo convocação da seleção brasileira.
Agora tem que ver se ele tem esse tamanho, né? Dessa expectativa. A responsabilidade dele cresce, né? Com todo esse cenário.
Mais pergunta por aqui, Nico. O Jonas pergunta do CEO. Um mês já que saiu o CEO do Coritiba, não entrou ninguém, alguma informação? O Coritiba tá buscando um novo CEO?
Tá e não tá. Assim, é cargo vago, vai ter um novo profissional.
Oportunidade de mercado.
Quanto ao CEO, pode ser também. Uma oportunidade de mercado que... Apesar que o Coritiba, ele tem... É que o Lucas de Paulo foi diferente. Ele era um investidor do clube que foi colocado no cargo. Mas anteriormente, né, o Gabriel Lima, por exemplo, foi um nome que não foi uma oportunidade de mercado. O Coritiba teve que trazê-lo e ele tinha um status... Digamos que o Gabriel Lima tinha um status maior entre os CEOs do que o Coritiba investe na contratação de jogadores, por exemplo, né? Então, tem que ver agora qual que vai ser o movimento do clube. Mas o que eles têm falado é que a estrutura está estabelecida. Então, na visão interna, assim, não é tão necessário ter um profissional ocupando essa vaga aí. Digamos que a parte administrativa fica com o André Campestrini, que é o gerente financeiro, e quando cai o CEO, e aconteceu isso da outra vez, demorou também para o Lucas de Paula ser anunciado. Ele mais ou menos é um CEO interino, digamos assim, e a parte do futebol é totalmente comandada pelo William Thomas, que é o head esportivo do clube.
Eu acho que tem uma diferença dos outros momentos, quando o Coritiba passou por essas transições, que é o fato da Outfield estar muito presente na estrutura do clube, da SAF, como investidor, mas também como organização. Talvez esse suporte permita, ou na visão do Coritiba, né? Permita que o Coritiba não contrate um CEO imediatamente.
E não é só. O Grupo Del Valle também. Também faz parte agora do conselho. Então, a escolha de um novo CEO vai passar. Antes passava apenas pela SAF. Lá, a Faria Lima, eles decidiam quem que era o CEO. Agora, a Outfield, inclusive, colocou o CEO anterior, né? Que é o Gabriel Lima. E agora também o Grupo Del Valle fazendo parte do conselho. Então, todo mundo vai ter que chegar num acordo ali. E a informação que a gente tem é que vai crescer cada vez mais a influência do Del Valle, né? Então, inclusive um momento de estabelecer, assim, exatamente qual que é a participação, qual que é o peso de cada opinião, e isso pode até impactar numa demora para escolher o CEO até que eles cheguem numa conclusão.
Pensou ferramentas gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Olha só, o jogo é só na segunda-feira, né? Segunda-feira à noite, Coritiba enfrenta o Bahia para fechar a rodada do Brasileirão. Mas o Robert Souza tem as informações do Bahia. A gente já tá de olho no tricolor baiano, pensando no jogo da segunda-feira. Fala aí, Robert!
Sem vencer a 7 jogos, Rogério Ceni vive seu momento mais turbulento com a torcida do Bahia.
Gostaria que o torcedor voltasse, apoiasse, que nos desculpasse pelos erros que nós tivemos no decorrer da temporada, mas a cada vez que ele está aqui no estádio e vai me ofender até, eu digo para você, eu não vou pegar na bola, não vou driblar, eu não vou dominar, não vai mentalmente, ele não vai, não é agradável, claro que não é agradável, sou honesto com vocês, mas o atleta que vai, ele não domina a bola do mesmo, eu já tive lá no campo, eu sei como é, eu fui vaiado uma vez desse jeito que está aí hoje, no clube que eu trabalhei minha vida inteira. É sempre mais difícil trabalhar com vaia. Então, assim, nós reconhecemos nossas falhas. Agora, gostaria que o torcedor estivesse junto com a gente. Para a gente tentar mais uma vez repetir um sonho que foi... Depois de 30 e tantos anos nós repetimos. Se não for possível, cara, eu vou continuar trabalhando. Então, assim, o que a gente tem que tentar é provar o teu valor, o teu trabalho. É isso que eu tento fazer todos os dias. E sugiro cada um que seja... ofendido e tudo, e não levo, repito, eu não levo pro pessoal, tá? Porque qualquer um que estivesse no meu lugar seria, eu sei disso, é a vida do treinador. A bola que deu na trave é culpa que não entrou, é do treinador. A bola que o cara perdeu embaixo, é a culpa, é do treinador. E eu entendo tudo isso porque o torcedor, ele vem pra cá pra extravasar, o cara às vezes tá com um problema em casa, às vezes não recebeu, gastou parte do dinheiro, que é caro pra caramba, ingresso, essas coisas, tudo, o custo é muito alto pra vir, né? E ele quer ver seu time vencer.
O tricolor da Boa Terra tem um retrospecto positivo sobre o Coritiba, uma esperança por uma reação na temporada. Nesta segunda, diante do Coxa, o tricolor defende uma invencibilidade que dura 12 anos. A última derrota foi no dia 7 de dezembro de 2014, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, foi bem traumática. O 3-2 sofrido de virada no Couto ajudou a decretar o terceiro dos 4 rebaixamentos tricolores neste século. A partida marcou a despedida do Meia Alex do futebol. Depois do rebaixamento, foram outros 6 encontros, com 2 empates e 4 vitórias do Bahia. Pensando no jogo desta segunda-feira, Ronaldo, Luciano Juba e Juan Pablo ainda estão vetados pelo departamento médico e foram os únicos jogadores que não participaram da atividade desta sexta-feira. O elenco volta a campo neste sábado, dia da penúltima atividade antes da partida contra o Coritiba. O jogo está marcado para as 8 da noite no Couto Pereira, nesta segunda-feira.
Valeu, Robert Souza! Reportagem TMC, falando do Bahia, aqui no Esporte TMC, o adversário do Coritiba na segunda-feira, jogo que vai fechar a rodada do Brasileirão. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. É muita pressão para cima do Bahia, né? Os resultados começaram a dar uma minguada. Bahia, que entrou no Brasileirão ali muito bem, vai chegar no Couto Pereira para o jogo de segunda com pressão.
É, e ele tem um histórico recente aí, o Rogério Ceni. É o segundo técnico mais longevo do momento no futebol brasileiro, só atrás do Abel Ferreira, está desde 2023 no comando do Bahia, mas ele tem um histórico de disputar o Brasileirão pela vaga na Libertadores, terminando ali entre quinto, sexto, sétimo, por aí, conseguindo uma classificação. Nesse ano, pelo fato de ter sido eliminado na primeira fase pré-Libertadores, ele não pegou nem a rebarba ali da Sul-Americana, que foi o caso, por exemplo, do Botafogo, que foi eliminado na segunda fase pré-Libertadores. Então o Bahia, nesse momento, tem só o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil também foi eliminado. Pro tamanho do investimento, né? Apesar de ser um trabalho com outro tipo de visão, eu duvido que o chefão lá do Grupo City tá olhando lá pro Bahia. Esse ano não tem a Copa do Nordeste.
Ferran Soriano.
Esse ano não pegou, tal, não foi longe, né? Ele tá preocupado com o rendimento, com novos jogadores. Tem um atacante sensação do Rosário.
O Bahia tá contratando?
Já contratou. Não pode jogar agora, obviamente, a janela só abre para depois da Copa.
O cara tá disputando a Libertadores.
Exatamente.
E veio pro Bahia.
É o parceiro do Di Maria no Rosário, que fez tá garantido na Libertadores como primeiro do grupo e chegou naquele mata-mata decisivo do campeonato argentino.
Garantido não. Ele joga com o Independente, né? O sócio do Curitiba.
Del Valle.
O Del Valle. Isso, e o Del Valle se ganhar, porque agora mudou, não é saldo de gol, mas
o confronto direto.
E foi empate no primeiro jogo. Se ele ganha o jogo, fica o Del Valle em primeiro e o
Rosário. Mas ele não está garantido em primeiro, mas já está garantido.
Já tá garantido.
Os dois estão garantidos. Isso. Mas assim, eu concordo que pro padrão recente do Bahia. Do Bahia City, esse momento talvez seja o mais complicado, mas não é por isso que é um adversário mole de ser batido.
É interessante fazer um paralelo, Portinho, de como são SAFs completamente diferentes. A do Coritiba, a torcida tinha expectativa, a política do Coritiba tinha uma expectativa de uma mudança de patamar. E o que a SAF fez num primeiro momento foi muito mais pagar as contas, e meio que a SAF tem essa função mesmo, até pela mudança de CNPJ, de recuperação judicial, e depois organizar a casa para transformar o Coritiba em um clube viável, não um clube que mudasse de patamar imediatamente. Com o Bahia, por mais que o Bahia já tivesse organizado lá pelo Belintani, né? Mas quando há a venda, e a venda é em 2023, o Bahia muda completamente de patamar. Tanto que o Bahia tem Jean Lucas no meio de campo, tem Everton Ribeiro, jogadores que não passam nem perto do nosso mercado aqui, não só do Coritiba. O Atlético também não consegue contratar jogadores assim. Então são SAFs diferentes. Do Bahia foi imediata a mudança de patamar. A do Coritiba é uma construção na promessa a longo prazo.
Segunda-feira, Coritiba e Bahia no Couto Pereira, transmissão da TMC. No programa de segunda-feira a gente vai trazer ainda mais detalhes dessa partida e desse confronto de SAFs tão diferentes, né? De modelos tão diferentes de SAF que a gente tem no Coxa e no Bahia. Abre um campo largo aí, o clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Série A do Brasileirão, final de semana, 17ª rodada. Começa amanhã, 5 da tarde, tem São Paulo e Botafogo no Morumbis. Amanhã, 5 horas, no Barradão, Vitória e Internacional. Às 7 da noite, no Maião, tem Mirassol e Fluminense. Na Arena, em Porto Alegre, jogam Grêmio e Santos. Amanhã, 9 da noite, jogaço entre os dois melhores times do campeonato. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã. Domingo, 4 da tarde, no Mineirão, tem Cruzeiro e Chapecoense. Domingo, 4 horas, tem Remo e Atlético também. Domingo, 6:30, Corinthians e Galo jogam no Anel Química Arena. Domingo, 8:30 da noite, em São Januário, tem Vasco e Bragantino. E aí, na segunda-feira, 8 horas, Coritiba e Bahia fecham a 17ª rodada do Brasileirão. É a penúltima, antes da parada para a Copa do Mundo. A 18ª é a última. Vai rolar a 18ª e aí para o campeonato por 50 e poucos dias para a disputa do Mundial lá na América do Norte.
Aliás, estamos no bloco do Coritiba. Importante dizer que o jogo entre Coritiba e Flamengo não teve a sua data alterada, né? A CBF manteve o seu posicionamento do jogo com a mesma data. Vai acontecer no sábado. O Flamengo provavelmente com 9 desfalques. Os da seleção brasileira já estão garantidos. Os outros estrangeiros também estarão fora desse jogo contra o Coxa. É a boa notícia para o Coritiba enfrentando um Flamengo enfraquecido.
O Esporte TMC dessa sexta-feira especial, estamos ao vivo aqui na BYD Servopa do Portão, Rua João Bétega, número 127, fica bem pertinho da Igreja do Portão aqui, e agora há pouco explodiram um balão aqui. Ô, é venda? Foi venda? Ô, seu, por que que explodiu o balão ali? Venderam? Venderam mais um? Aí sim, hein? Que beleza, hein? Olha só, programa rolando aqui, teve uma explosão aqui, que a galera estourou o balão, fez a festa aqui, porque venderam mais um BYD. Amanhã, o pessoal aqui da BYD Servopa já falou, tá? Amanhã, em todo o grupo Servopa, vai rolar um feirão, é um dia muito especial, e todo mundo que fizer um test drive em qualquer loja do grupo, tá? Não é só na BYD, não, em qualquer marca do grupo Servopa, que fizer o test drive amanhã,
vai concorrer a uma Harley Davidson. Então amanhã vá até uma das lojas do Grupo Servopa, qualquer marca, tá? Pode ser a BYD, mas pode ser outras marcas também, para você fazer o seu test drive e concorrer a uma Harley Davidson. E além das condições do feirão, amanhã, você ainda pode adquirir o seu BYD King GL, com R$25.000 de desconto no CPF na venda direta. E ainda leva para casa um carregador portátil de presente. Então amanhã é um dia muito importante, muito especial. Você que está pensando em trocar de carro, vai em alguma loja do Grupo Servopa e na BYD tem mais essa condição maneira aí do BYD King GL. R$25.000 de desconto amanhã no feirão da Servopa, em todas as lojas do Grupo Servopa. E aí faz o test drive e ainda concorre a uma Harley Davidson. Vamos pro intervalo? A gente volta daqui a pouquinho com o Sport TMC dessa sexta-feira para falar do Paraná. Porque amanhã é o jogo do acesso, é o jogo da festa na Vila Capanema e você vai assistir o jogo na TMC. São 7:10. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta! BYD!
Continue com a gente, já já voltamos
com muito mais futebol!
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Rousul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN, correntes Tissubac e correias Optbelt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse rousul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge com Vida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
O trânsito é feito de vidas em movimento, de famílias esperando alguém voltar para casa. Basta um instante de desatenção para colocar uma vida em risco. Quando estiver dirigindo, fique atento a tudo e a todos que estão ao seu lado. Dirija com responsabilidade. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Saiba mais em detran.pr.gov.br. Detran, Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá.
Vim o campo largo, um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. Abre o campo lá, vai.
Beba com moderação.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube, arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe, TMC.
Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Michele, 50 anos. Michele, vamos celebrar.
Aniversário premiado, Michele.
50 anos, Michele, vem comemorar.
Aniversário, Michele.
Aniversário premiado, 50 anos, Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
Para onde vai o Brasil? No dia 9 de junho, às 18 horas, o Sinduscom Paraná celebra 82 anos com uma edição especial do Sinduscom Meeting. Um debate com Felipe Nunes, CEO da Quest, e Leonardo Barreto, cientista político da CEBIC. Entender as tendências políticas é responsabilidade de quem gera emprego e acredita no progresso. Inscreva-se, sinduscompr.com.br.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. Sabe por quê? Porque joga com você, com diferentes tipos de lance. Para cada estratégia tem um tipo de crédito. Do primeiro carro até a casa na praia. Da viagem tão sonhada ao investimento seguro. Com especialistas Ademicon, a conquista é sua. Porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Tem diferença entre estudar numa universidade e viver numa universidade. Na Tuiuti, você entra numa comunidade. Professores que conhecem o mercado, colegas que se tornam parceiros de carreira, laboratórios e clínicas onde você pratica de verdade desde o primeiro período. São mais de 40 cursos presenciais em Curitiba, com eventos, projetos, inovação e conexão real com grandes empresas. Tuiuti, onde a sua formação começa antes da formatura. Descubra em tuiuti.edu.br.
Olá, ouvintes da TMC, aqui é o Lancelotti. Eu quero convidar vocês para ouvir sábado o Série B do Paranaense, que vai ter imagens no YouTube da TMC Curitiba. E também eu quero convidar vocês para, desde o Esquenta TMC, 14h, para conferir esse jogaço. Eu vou estar no estádio observando o Anderson Simas, da Oficina Turbo, o Anderson Simas Luciano, para tentar levar ele para a seleção. Então não perca, é sábado na TMC, Paraná e Araucária, e eu estarei no estádio observando esse jogo. Vai ter imagens no YouTube da TMC e também eu vou estar escutando através do rádio. Um abraço. TMC, agora Transamérica e TMC, quem escuta sabe. A maior audiência do futebol em Curitiba.
Esta é a TMC Curitiba.
Voltamos com muito mais futebol!
Tamo de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira. Pra Álamo, no jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa,